Muito boa noite, sejam bem-vindos. Este é mais um Hertz Desportivo. Já rola a bola pelo distrito de Santarém, no que ao futebol diz respeito, com alguns emblemas ribatejanos, União do Tomar incluído, já a apresentarem as armas para 2015-2016. Vamos dar destaque à atualidade dos últimos dias, claro está, onde os recentes sorteios da Taça de Portugal e do Campeonato Nacional de Séniores em futebol e ainda da 2ª Divisão Nacional em hóquei em patins não irão passar despercebidos.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Centramos para já as atenções no hóquei em patins. O Sporting de Tomar irá começar a 2ª Divisão Nacional com a recepção ao Marítimo dos Açores, num jogo que terá lugar a 3 de outubro. O sorteio dos quadros nacionais foi realizado na última sexta-feira e reservou para a formação leonina um primeiro frente-a-frente com uma equipa que na última temporada se salvou de descida à beira do fim, condenando, recorde-se, o ribatejano União do Entroncamento. Ainda em relação ao calendário, refira-se que o emblema nabantino na segunda ronda desloca-se ao Reduto da Juventude Salesiana e na terceira volta ao pavilhão já como raton nessa altura para receber o Hockey Clube de Sintra. Os Tigres de Almeirim, por sua vez, o outro representante do distrito de Santarém nesta competição, também começam em casa, no caso concreto, diante do Campo de Ourique. Mas vamos olhar com mais pormenor para esta 2ª Divisão Nacional Zona Sul. Então, a primeira jornada irá comportar os seguintes jogos: Biblioteca Sport Lisboa e Benfica B, Académica de Coimbra, recentemente promovida da 3ª Divisão, irá receber o Alenquer, Tigres de Almeirim com o Campo de Ourique, Nafarros Grândola, Sporting de Tomar Marítimo, Oeiras Juventude Salesiana e ainda o Sesimbra Hockey Clube de Sintra. Referência também para a segunda jornada, que então irá reservar ao Sporting de Tomar a deslocação ao Reduto da Juventude de Salesiana. Dois jogos, então, as duas primeiras jornadas de médio grau de dificuldade para a formação treinada por Nuno Domingues, que é, e até pela história recente, favorita à conquista da vitória nestes duelos. Mas já lá vamos a essa análise mais detalhada. Então a próxima jornada, ou melhor, a segunda jornada, irá ter os jogos Benfica B, Sesimbra, Alenquer, Biblioteca, Campo de Ourique, Académica de Coimbra, Grândola Tigres, Marítimo Nafarros, Juventude Salesiana, Sporting de Tomar e o Hockey Clube de Sintra Oeiras. Recorde-se então o distrito de Santarém e à semelhança daquilo que acontecia na época passada a ter aqui dois clubes representativos das suas cores, por assim dizer. Na última temporada a União do Entroncamento esteve nesta competição, acabou por descer de divisão, agora entram os Tigres de Almeirim, eles despromovidos do escalão máximo do hóquei patinado nacional. E a Hertz já falou com Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, que reagiu a este sorteio considerando positivo o facto de a sua equipa começar em casa.
Sim, como disse, todos temos que jogar entre todos. O facto de jogarmos em casa pode ser favorável, pode não ser. É sempre bom estar em casa. Um adversário teoricamente igual, teve uma boa ponta final do campeonato, época passada. Deve ter que estar forte para não passar pelo que passou na época passada. Este, alguns ciclos mais complicados do tempo, como é normal, também é bom terminar em casa, coisa que o ano passado não nos aconteceu, e este ano vai acontecer.
Nuno Domingues, em termos de campeonato propriamente dito, espera que haja mais equilíbrio na luta pelo primeiro lugar, ao contrário daquilo que aconteceu, por exemplo, na última temporada, onde a Física e o Sporting de Tomar foram claramente as melhores equipas?
Acho que este ano vai ser, ou pode ser mais equilibrado. Há equipas, se calhar, são mais organizadas, com outros treinadores, tentando também sua sorte neste campeonato. Teoricamente, será o Tomar, o Tigres de Almeirim, por direito próprio, terem descido de grau, por terem reforçado. Depois podemos considerar o Oeiras e o Sintra no mesmo pacote. porque o Benfica B, apesar de não contar para si, vai tirar pontos. É muito difícil. Será definido também os operados.
E o seu Sporting de Tomar, já aqui tivemos então lugar para uma entrevista com o próprio Nuno Domingos, mas já passaram algumas semanas, e o seu Sporting de Tomar, no que ao plantel diz respeito, as coisas já estarão praticamente acertadas, mas ainda deseja proceder a mais algum ajuste?
Não, o plantel do Sporting de Tomar está fechado. Claro que pedir alguma oportunidade para ter mais alguém de ajudar, de acrescentar, mas sem dúvida. Como foi isso, não fez o futebol, fiz uma travação com um bocado, mas não estou a pensar. O hotel fechado, tenho o hotel X, se possível, e agora aqui, há que trabalhar. Estamos todos de férias. Alguns já estão a trabalhar, como foi falado entre todos, foi feito um plano para as férias, que acho que é importante que os atletas cumprirem, mas mínimos, que é para ser mais fácil a integração e não perdermos tanto aspecto físico, estamos económico com alguns elementos novos, é trabalhar de maneira diferente.
E Nuno Domingues, as outras equipas certamente vão olhar para o Sporting de Tomar como um candidato. Os jogadores estarão preparados para isso?
Sim, o Sporting de Tomar, pela história que tem, o Alcântara já temos visto como um candidato. Pois também tem a ver com os atletas que compõem o plantel, com as ambições do próprio clube, dos atletas e treinadores que vão falando. E como as nossas ambições são altas, normalmente todos nos querem ganhar, e não só nós, como as candidatas. Isso traz-nos mais lado, traz-nos mais responsabilidade, mas também é muito bom andar num campeonato para lutar com um objetivo de seguir. Estar num campeonato sem um objetivo ou ficar a meio da tabela, para os próprios atletas de evolução, atletas novos que são. São para os grandes benefícios, mas cada clube tem que trabalhar da maneira que consegue. Nós temos que conseguir trabalhar dessa maneira, de tentar subir. Esse é o nosso objetivo, já foi no ano passado, não conseguimos. E vamos tentar atingir o este ano. Depois há sempre os outros candidatos, e penso que este ano o campeonato pode ser nos olhos entrantes. Antiga de Almeirim, Chabrizão, para reforçar a Turquel com alguns jovens de Sporting, uma equipa que está de não treinar muito em Almeirim, a equipa de Almeirim, equipa que trabalha à sua maneira, e por respeitar com um treinador também ambicioso, que para mim é o principal candidato, o senhor de Israel, e conseguir manter a grande parte do plantel, e tem momentos e vais ter coisas que consegue fazer. Aquelas equipes como ainda há bocado que fiz, são de Lisboa, Oeiras, Sintra, e passam por fases menos boas, eles conseguem resultados no fim, e há muito. Vamos tentar que façam o mesmo que fizeram ontem. Tenho fases menos boas e aí de escola, depois deixam de acreditar e não seja mais fácil para nós. Mas acho que vai ser um campeonato novo. Mais equilibradas, mesmo depois que subiram. Como eu digo, a Académica de Coimbra tem mais equilibradas, se calhar não vai haver tanta diferença para os mais. Nem todos podem subir. Esperamos que nós estejamos em primeiro, segundo, já não nos entrará.
Nuno Domingues, treinador do Sporting, de tomar aqui também numa avaliação já ao campeonato que se avizinha e a apontar os Tigres de Almeirim como a equipa que reúne mais favoritismo para então lutar-se pelo primeiro lugar. Os Tigres de Almeirim, que recorde-se, desceram da primeira divisão nacional. E como pudemos ouvir no que diz respeito aos plantéis, quer do Sporting de Tomar e até mesmo dos Tigres de Almeirim, pode dizer-se que a construção desses grupos, propriamente dita, está basicamente concluída. Os Leões, por exemplo, contrataram Pedro Martins, ex-Benfica, Edgar Costa, ex-Sporting, e David Vieira, ex-União do Entroncamento. Em termos de continuidades, estão assegurados Daniel Leal e Marco Gaspar, guarda-redes, Filipe Almeida, David Costa, Hernani Diniz, Ivo Silva e João Lomba. No que diz respeito aos Tigres de Almeirim, referência também para os nomes que irão ser orientados pelo técnico Pedro Nifo. O plantel sofreu uma transformação, sendo que continuam da época passada João Patrício e João Silva, e entram Carlos Coelho, ex-Passo de Arcos, Pedro Passos, ex-Troquel, Anderson Luiz, ex-Valongo, e André Gaspar, ex-Sporting, ou seja, aqui reforços que chegam da primeira divisão nacional para a equipa da capital da Sopa da Pedra. Ainda em matéria de hóquei em patins, recorde-se, esta já tinha sido uma informação avançada pela ERTS há algumas semanas, a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, outro emblema tumarense que faz do hóquei em patins a sua grande bandeira. A equipa da freguesia de Aceiceira já tornou pública a sua desistência da prática do hóquei sénior. Aliás, o presidente Nuno Ferreira já confirmou esta situação mesmo à ERTS, à ACR Santa Cita, que recorde-se, na última temporada estava na terceira divisão nacional, ficou no sétimo lugar, mas as dificuldades de tesouraria fazem com que o clube nabantino opte por colocar-se um ano de paragem nesta prática do hóquei sénior, ainda que os escalões jovens, aquela que é a prata da casa, será então trabalhada durante esta época. O objetivo é regressar num futuro próximo apenas com jogadores formados precisamente pela ACR de Santa Cita. Já relativamente à União do Entroncamento, o futuro também permanece incerto. Ainda aqui há esperanças em poder ver a equipa da cidade dos comboios a continuar a prática do hóquei sénior, que neste caso seria então na terceira divisão nacional.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Passamos para o futebol. O União do Tomar apresentou-se neste domingo a sócios e adeptos. Aproveitando a realização da Festa da Cerveja, o emblema nabantino deu então a conhecer quais os nomes que fazem parte do grupo que continua às ordens do treinador Lino Freitas. É certo que o plantel ainda não está formado por todos os elementos que deram o sim para a próxima época, casos dos brasileiros Vemerson, Douglas e Christian, para além de Fábio e David Vieira, ambos de férias, mas o lote de atletas dá confiança aos responsáveis do clube, nomeadamente em fazer igual ou melhor do que no ano passado. Recorde-se que o União do Tomar, na primeira divisão distrital, ficou no segundo lugar, sendo apenas batido pelo grupo desportivo Coruchense, que se sagrou campeão da primeira distrital. Registro então para os reforços que subiram ao palco improvisado na Várzea Pequena, casos de Renato, Mauro e Rui Lopes, todos ex-Ferreira do Zêzer, Francisco Ferreira, ex-Amiense, Pedro Figueiredo, não tinha clube, é um regresso deste jogador a uma casa que bem conhece, Ricardo Natividade, ex-Mussarriense, e Bruno Araújo, que na última temporada representou a Associação Desportiva Fazendense. Em matéria de renovações, continuam Pedro Abelho, Nuno Rodrigues, Daniel Henriques, mais conhecido como Pelé, ele que foi o melhor marcador da recente primeira divisão distrital, Fábio Vieira, Telmo Ferreira, Diogo Moreira, Rui China, David Vieira, Luís Pedro Alves, André Silva e Tiago Vieira. E o União do Tomar irá defrontar-se a União de Leiria em jogo a contar para a primeira eliminatória da Taça de Portugal. O emblema nabantino, que depois de muitos anos regressa à prova rainha do futebol português, terá assim pela frente, no estádio municipal, um clube que milita no Campeonato Nacional de Séniores, ou seja, no escalão imediatamente acima dos nabantinos. Será, sem dúvida, um duelo entre históricos com o favoritismo a pender para os leirienses, ainda que na Taça de Portugal tudo possa acontecer. Refira-se que o distrito de Santarém ainda irá estar representado por mais três equipas. O Alcananense, por exemplo, que milita no Campeonato Nacional de Séniores, irá receber o seu conhecido Filétrico de Ponte de Sor. O favoritismo está do lado da formação treinada por José Turcato. Neste sorteio, registo ainda para o Clube Desportivo Amiense, o emblema da primeira divisão distrital, finalista vencido da última edição da Taça Ribatejo, pode queixar-se da sorte, uma vez que será o único clube do distrito a jogar fora de portas, precisamente em Castelo Branco, diante do Benfica local. Recorde-se que neste sorteio, que teve como palco o Auditório Manuel Quaresma, na sede da Federação Portuguesa de Futebol, em Lisboa, as equipas foram divididas por séries, sendo que União do Tomar, Alcananense e Amiense ficaram no grupo F, enquanto o Coroxense ficou no grupo G e irá jogar em casa diante do Povoense. Refira-se que estes duelos irão a ter lugar a 6 de setembro. E Paulo Moura, responsável pelo futebol do União de Tomar, marcou presença precisamente nesse sorteio da Taça de Portugal e assistiu in loco à bola que reservou a União de Leiria para a primeira eliminatória. Paulo Moura, em entrevista concedida à Hertz, disse assim estar confiante de que, mesmo com um adversário muito forte, será possível seguir em frente.
Eu vou ser sincero, fiquei porque a Taça de Portugal não há para escolher. É um clube histórico, como não diria, é com uma grande alegria que a gente vai receber cá. Ainda bem jogamos em casa, é um fator que também é importante na eliminatória. Acho que é um jogo que é motivante para o União de Tomar, para a cidade de Tomar. É um jogo que os jogadores do União de Tomar têm que olhar, pode ser para muitos uma boa abertura para a carreira deles. Na Taça de Portugal não há vencedores antecipados. Vou recordar a esses jogadores. Eu tenho aqui uma história. Há uns anos atrás, o presidente se lembra com o Salgueiros, estava na primeira divisão, nós no campeonato digital, perdemos 2-1, mesmo em cima da hora. Por isso, bem provar, taça é taça. É lógico, se calhar havia equipas mais acessíveis, havia equipas mais difíceis, teoricamente, mas o fator casa era importante. E um jogo que o União Leiria é um jogo histórico, como o Luciano diz. Eu, na altura que o sorteio saiu, o Sr. Rui Manhoso, vice-presidente da Federação, olhou para mim e riu-se e fez-me um gesto com a mão. Eu também lhe fiz, mas fiz na convicção de que acredito nessa passagem. Acredito que vai ser um jogo muito bem disputado. Sem dúvida, o União Leiria está a apostar forte este ano. Tem lá um amigo Casquilho à frente dessa equipa, espero vê-lo, há muitos anos que não vejo, mas o Casquilha que me perdoou, o União de Tomar vai entrar nessa eliminatória, para passar a eliminatória, sabendo que vamos jogar contra uma grande equipa, contra um candidato a subir de divisão, mas o União de Tomar também tem objetivos nessa taça.
Esta Taça de Portugal marca então o regresso do União de Tomar às competições de âmbito nacional. Caso a União de Tomar consiga ultrapassar a União Desportiva de Leiria, fica dado então aqui um pontapé de saída para que o clube, a equipa, possa fazer algo significativo nesta competição.
Eu penso que sim, eu penso que essa eliminatória vai nos pôr nos jornais, vai nos pôr na comunicação social em todo lado. É como eu lhe digo, Leiria é um histórico, é um encontro de duas equipas de primeira divisão. Há tantos anos que vínhamos na Taça de Portugal, ainda há dias em conversa com o Abel, falámos sobre essa possibilidade. O Abel era daqueles que dizia que o União Leiria era uma possibilidade e ele acertou, mas com toda a sinceridade, penso que é uma grande oportunidade para todos nós, Cidade de Tomar, para o União de Tomar, para todos nabatinos, ter esse jogo. Para mim vai ser um jogo que vai fazer recordar muita coisa, não só o jogo da Taça de Portugal. E para nós, para essa direção, acho que é um prémio merecido pelo trabalho que temos todos feitos. Espero que aquilo que lhe digo, Luciano, sinceramente, eu como responsável do futebol, acredito muito nesta equipa, acredito muito no nosso trabalho, acredito muito que pode ser possível atingirmos esse objetivo que é passar essa eliminatória.
Paulo Moura, já agora estamos em início de temporada, União de Tomar já tem quase o plantel praticamente fechado. Está satisfeito com os jogadores, com o lote de jogadores que conseguiu reunir até agora?
Eu penso que sim, eu penso que ficamos com aqueles que nós queríamos, esses é visível, a equipa está, praticamente não se ninguém daqueles que nos interessava. Penso que vamos reforçar brevemente com 2-3 jogadores, não lhes posso adicionar os nomes, mas peço muito em breve ir anunciá-los, porque realmente nós temos noção que o plantel não está fechado, mas também não queremos fechar
qualquer para além do trio de jogadores brasileiros?
Possivelmente, porque o plantel é curto, a gente tem consciência disso, mas também não queremos o fechar com valias que entendemos que não sejam mais valias. Para ser assim, então preferimos apostar na prata da casa, nos meios da formação, que é eles que lhes vou dar uma oportunidade, mas o plantel continua aberto, porque nós temos consciência que a gala conduz nesse plantel. Agora a equipa base está, picou, penso que os reforços que vêm daqui, os que são um regresso a essa terra, são bons reforços, na minha opinião e da equipa técnica, são bons reforços, acredito neles, e como lhe digo, Feliciano, é uma equipa jovem, é uma equipa com muita ambição, acredito que nos possam dar muitas alegrias este ano outra vez.
Já agora uma última questão, a União de Tomar quererá melhorar o segundo lugar da última temporada, será isso possível com o Fátima teoricamente tão forte?
Não vai ser fácil, temos de ser honestos, campeonatos como do ano passado tivemos muita sorte, tivemos poucas lesões, não se esqueçam disso, isso é muito importante num plantel com limitações que nós tínhamos. Agora, vamos tentar fazer igual ou melhor, isso vamos tentar fazer. Agora, também temos noção que a série é muito mais equilibrada, é muito mais forte, mas vamos tentar fazer o melhor possível. Agora, não é fácil fazer o que fizemos na época passada, isso temos de ser honestos e reconhecer, foi um mérito deste plantel, mas penso que temos qualidade para fazer outra vez, se as lesões nos acompanharem, a sorte nos acompanhar, tudo um fator de sorte também nos acompanhar, pode ser que isso se consiga atingir e espero que se consiga, que é o nosso grande objetivo neste ano.
E Abel Bento, presidente da União do Tomar, tinha assim um feeling de que iria calhar a União de Leiria no sorteio da última sexta-feira, ao emblema Nabantino, na primeira eliminatória da Taça de Portugal. Este será um reencontro entre históricos e Abel Bento acredita na passagem dos tomarenses, assim como na presença de muitos adeptos. O presidente da União do Tomar também, em entrevista à Hertz, abordou esse feeling.
O comentário que eu fiz foi que para nós era realmente interessante uma equipa, enfim, de uma valia mais equivalente à nossa ou até menor, mas o que eu disse foi que o meu palpite, como nós normalmente não temos muita sorte nestas coisas, o que eu disse no seguimento até dos últimos anos da Taça do Ribatejo, em que normalmente calha-nos sempre as equipas mais fortes, aquilo que eu disse é que provavelmente iríamos jogar com o Leiria ou com o Benfica de Castelo Branco, portanto, e não haja dúvida que acertei logo à primeira, sim. Mas não, claramente é um jogo difícil, claro, não temos dúvidas nenhuma sobre isso, o Leiria é uma grande equipa e é uma equipa que está claramente a apostar na subida à Liga 2, mas costumamos dizer que em casa mandamos nós e não damos de qualquer maneira a eliminatória para a perdida, vamos lutar até ao fim e vamos com acesa tentar pelo menos dar uma alegria aos adeptos do União de Tomar.
Em termos financeiros, o que é que poderá significar esta eliminatória para a União de Tomar?
Vamos ver, em termos financeiros é sempre muito subjetivo, porque não sabemos qual é a adesão das pessoas a entrar para dentro do estádio ou não, ou se ficarão na rua, portanto esperamos realmente uma enchente, temos conhecimento que o Leiria também leva muita gente atrás, temos realmente essa perspectiva de uma enchente à moda antiga no estádio, mas também temos consciência das condições que não são as melhores e que nessa perspectiva também não poderemos receber as pessoas da melhor maneira. No entanto, como disse, é um reviver do passado, dos grandes jogos, e esperemos também que sejamos felizes, que é isso que é importante.
Abel Bento, presidente do União de Tomar. Abel Bento e Paulo Moura aqui na reação ao sorteio da Taça de Portugal, primeira eliminatória. O União de Tomar irá defrontar a União Desportiva de Leiria. A Hertz também obteve a reação de Hugo Rafael, treinador do Clube Desportivo Amiense, mas iremos então passá-la mais à frente, até porque agora vamos sair para o primeiro intervalo nesta edição de Hertz Desportivo. Fique por aí.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
Estamos de volta à segunda parte neste Hertz Desportivo. Vamos continuar a dar atenção ao futebol distrital. Já aqui falámos do União de Tomar e do sorteio da Taça de Portugal. Vamos deixar para mais à frente a reação de Hugo Rafael ao facto do seu Amiense ter calhado com o Benfica de Castelo Branco. Razões para o Amiense aqui se lamentar deste sorteio da primeira eliminatória da Taça de Portugal. Fazemos então aqui uma pausa na análise a este sorteio. Vamos agora centrar levantar atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém para falar do Riachense, que nos últimos dias já deu o plantel como fechado depois das aquisições de João Freitas, ex-Associação Desportiva de Mação, também dois jogadores provenientes da União Desportiva da Chamusca, casos de Tiago Silva e ainda de Nalha, e também a Mauro Castanheira, que estava no Fazendense, aliás, o ex-clube do seu treinador, do seu atual treinador, Mário Nelson. E é com o Mário Nelson que vamos então falar-se agora em direto. Boa noite, Mário Nelson, obrigado uma vez mais por te juntares à nossa edição. Mário, começo por perguntar, efetivamente, e agora que temos conhecimento do grupo que o Athletic Clube Riachense já conseguiu formar, pergunto se este plantel está de acordo com aquilo que o seu treinador mais desejava.
Em primeiro lugar, boa noite e obrigado eu mais uma vez pela vossa atenção, que é muita sempre, como já várias vezes falamos. Em relação ao plantel, sim, está de acordo com aquilo que pretendíamos, dentro daquilo que eram todas as limitações do clube, e é o plantel escolhido, é o plantel que nós pretendíamos, neste momento com 27 jogadores, que nos dá algumas garantias de podermos trabalhar e lutar pelos que são os nossos objetivos.
27 jogadores vai ser o número definitivo? Não irá haver lugar a dispensas, por assim dizer?
Não, pode sempre acontecer, e nós sabemos que no distrital é fértil neste tipo de situações, na falta de mentalidade dos jogadores, e então optamos sempre por ter, neste momento, um plantel mais longo, pela experiência também que tenho, e sem o Riachense também ter equipa de júniores, temos de ter um plantel mais longo para precaver essas situações. Mas como temos algumas situações e alguns problemas já antes de começar a época com o trabalho do Paulito, que, por exemplo, foi para a Alemanha e só vem daqui a um mês, o Fábio Damas está com uma lesão, então sabemos que a lesão vai ser, e mais um ou outro jogador com tocados, preferimos ter um plantel mais longo, e depois se algum jogador não cumprir, ou se algum jogador falhar, optarmos por excluí-lo do grupo, porque houve bastante cuidado naquilo que é o nosso grupo e naquilo que queríamos para os valores da nossa equipa, e então quem não cumprir, com certeza não estará muito tempo connosco.
Mário Nelson, olhando para o grupo de reforços, principalmente, vemos aqui um grande número de jogadores provenientes de clubes como o Fazendense e a União Desportiva da Chamusca, precisamente clubes onde o Mário Nelson já foi treinador. O que é que isto quer dizer? Se é que quer dizer alguma coisa?
Quer dizer que os papagaios que durante muito tempo falaram de que os jogadores ou não gostavam ou não estavam com o treinador, se calhar neste momento engoliram mais dois ou três sapos, que nada que não mereçam, não é? Mas quero dizer que se calhar os jogadores gostam de trabalhar com o treinador. Vieram todos aqueles que nós queríamos. O único que não veio foi um jogador que tinha bastante vontade de vir, mas como já tinha assinado por outro clube, achámos por bem que continuasse onde está. O resto dos jogadores todos pretendiam vieram. Quer dizer que formámos um bom grupo, acima de tudo. Acho que é isso que nos tem que preocupar, é que temos um grupo forte, um grupo com uma boa mentalidade, um grupo humilde e um grupo que quer apenas e só trabalhar e divertir-se durante esta época.
E acredito que todos estes atletas tenham o selo do treinador, por assim dizer.
Sim, isso aí. Eu estou muito satisfeito com a direção do clube e com aquilo que foi colocado ao meu dispor, porque foi aquilo que eu pedi para tentarmos concretizar aqueles que são os objetivos do clube. E que fique claro para que depois não haja outro tipo de conversas. O Riachense tem como grande objetivo conquistar apenas e só a taça de disciplina desta época. O resto é divertir-se durante a época, é satisfazer os seus adeptos com um futebol alegre e com uma equipa disciplinada e que lhes dê alegria durante o ano. É este o objetivo do Riachense para este ano.
Mas Mário Nelson, olhando para este lote de jogadores, salta à vista que está efetivamente aqui muita qualidade. É óbvio que os seguidores do nosso futebol distrital irão relacionar o Riachense com uma luta pelo primeiro lugar. O treinador, acredito, também não vai fugir a isso.
Não, nós como disse, o nosso principal objetivo vai ser sermos uma equipa humilde e disciplinada. Divertir-nos de domingo a domingo, treino após treino, sentimos alegria em estarmos reunidos, sentimos alegria em trabalharmos uns com os outros. A luta pelo primeiro lugar ficará para os tubarões que este ano se devem assumir e têm realmente os melhores valores do Distrito de Santarém. Eu tenho a certeza que tenho os melhores homens e aqueles que querem trabalhar muito. Fátima, União de Tomar, Fazendense, União de Almerim, entre outros clubes, esses sim é que têm uma ação, esses sim têm os melhores jogadores e aqueles que são os grandes, as grandes estrelas do nosso Distrito. Nós vamos com humildade, vamos com disciplina, tentar atingir os seis primeiros lugares da tabela classificativa, com humildade, tentar fazer o melhor que a gente conseguir.
Mário Nelson, não está aqui a usar de alguma ironia, ou não?
Não, garantidamente, e vocês conhecem que eu normalmente sou muito frontal, muito direto, e este ano, e podem abordar qualquer jogador que assinou para o Riachense, foi isto que lhes foi dito. O primeiro objetivo do Riachense para esta época é recuperar e ver o campo Coronel Mário Cunha com bastantes pessoas a apoiar-nos. Em segundo lugar, é conquistarmos a Taça de Disciplina. Foi este o objetivo que colocámos aos nossos jogadores e foi formarmos um grupo alegre, um grupo divertido, um grupo que trabalhe muito. Trabalhando muito, com certeza as coisas ficarão mais fáceis. Agora o nosso objetivo passará garantidamente por a manutenção e nada mais que isso.
Mas compreende quem possa apontar o Riachense como um dos candidatos ao primeiro lugar?
Cada um diz o que quer e tem que respeitar, eu respeito sempre a opinião dos outros, mas não concordo, acho que falta-nos muita coisa para sermos candidatos ao primeiro lugar. Como disse e repito, e não é nenhuma falta de sinceridade, vamos apenas e só lutar pela taça de disciplina, isso vamos, estamos a trabalhar para isso já antes de começar a época, vamos tentar formar um grupo humilde, um grupo disciplinado, um grupo cumpridor, um grupo com orgulho os adeptos do futebol distrital. O primeiro lugar, como disse há bocado, terá que ficar para a luta entre o Mação, o União de Tomar, o Fátima, o União de Almerim, o Fazendense, que são equipas que estão bem apetrechadas, o Cartaz, essas sim vão ter que lutar pelo título. Nós não, nós vamos andar aqui a tentar chatear os outros só.
Mário Nelson, é um facto que o Riachense está então impedido de subir de divisão. Pergunto-lhe, qual é que foi aqui o motor que convenceu, que ajudou a convencer os jogadores a aceitarem este desafio num clube onde sabem que não podem subir de divisão? Qual é que é aqui o fator moral, o fator que irá moralizar, melhor dizendo, os atletas para a próxima época?
Acima de tudo, os ideais que prendem o clube até de Riachense há muitos anos. Esse sim parece-me a mim que ser o principal motivo para os jogadores irem jogar para o Riachense. E depois, o não poder subir não quer dizer que não se possa ganhar. E aí acho que os jogadores podem encarar de uma forma humilde, como eu disse, de uma forma alegre, podem se desinibir e podem se calhar mostrar outros argumentos, porque acho que o Riachense merece. Agora é assim, a ambição há sempre, acho que ela está sempre presente, a ilusão está sempre presente, mas pronto, dentro dos nossos argumentos é como digo, os seis primeiros lugares, o sétimo, é aquilo que vamos procurar. Depois o que vier virá e nós vamos aceitar de bom grado. Agora é assim, eu também não sei se o Riach pode ou não subir, já ouvi que sim, já ouvi que não, da parte da Federação Portuguesa de Futebol e aquilo que o Riachense recebeu, nada diz que o Riachense não pode subir, há muita gente que diz que o Riachense não pode subir. Vamos esperar para ver, vamos continuar à espera para ver o que é que vai decidir.
Mas essa informação já chegou ao clube, que efetivamente o Riachense poderá subir, é isso?
Não, o conhecimento que eu tenho e a informação que tenho, neste momento, e da parte do nosso presidente, a carta, o ofício que recebeu da Federação Portuguesa de Futebol, foi apenas e só, a descida de divisão e uma multa. Nada inibia de subir de divisão. Até o momento foi o que recebeu. Por isso, parece-me a mim que há conversas que ainda não são a realidade. Mas, se isso acontecer, e também porque não é o nosso objetivo, não é uma coisa que nos preocupa, mas a informação que tem é esta.
Mário Nelson, olhando para o campeonato, e permita-me também recuperar algumas palavras de alguns técnicos dirigentes que por aqui já tiveram a oportunidade para passar por este Hertz Esportivo, e sem pretender entrar em qualquer tipo de polémica, mas sim aqui também fomentar algum debate, o Riachense tem sido um nome ou um clube abordado por alguns desses elementos afetos ao nosso futebol que consideram que a presença do Riachense, e lá está, tendo então por base essa situação ou não, segundo aquilo que nos está a dizer, do Riachense poder subir divisão ou não poder, essas mesmas pessoas dizem que esse castigo ou esse impedimento, a confirmar-se, coloca em causa a verdade desportiva do campeonato. Que comentário é que lhe merece quem pensa desta maneira?
Mentalidades mesquinhas. É aquilo que me, que esse comentário merece, que é colocar em causa os homens que vão trabalhar no Riachense. Quer dizer, não me parece que nenhum treinador, nenhum jogador, nenhum diretor do Riachense vá colocar em causa a verdade esportiva. O que eu já disse, e não vai ser por ser hoje treinador do Riachense, é que as descidas de divisão do CNS para o distrital deveriam passar a batata quente, e isso era uma luta dos diretores, para a mão da Associação de Futebol Santarém com um alargamento. Porque não é benéfico para ninguém que seja prejudicado pela verdade esportiva ou pelo aquilo que fez durante a época e atingiu a manutenção, tendo em conta que foi os pontos que conquistou, e depois desta divisão, porque o mérito esportivo de outros os levam a descer. Quer dizer, conquistam uma coisa pelo seu mérito esportivo e depois descem de divisão porque alguém não conseguiu manter-se no campeonato que disputou. Isso sim, acho que merece debate e merece discussão. Em relação a essas pessoas, é porque estão bastante preocupadas com o Riachense, menos preocupadas com o clube deles. O que eu digo é que o Riachense mudou muita gente e nós percebemos que sim. Agora, o Riachense é dos clubes mais sérios do distrito de Santarém, é um grande do nosso distrito. Acho que nenhum clube merece passar por aquilo que o Riachense mereceu, passou. E o que vamos tentar fazer é levantar o Riachense e mostrar que está bem vivo. Agora, se as pessoas querem andar preocupadas com o Riachense, é um problema que é delas, eu não vou comentar. Só me preocupa o Riachense. Agora, repito como comecei, acho que é a mentalidade mesquinha, e isso eu não vou admitir, independentemente de virmos para este campeonato, como disse há pouco, para nos divertirmos, para sermos felizes, para sermos um grupo de amigos, um grupo de malta que se está bem, um grupo de rapaziada que vai disputar domingo a domingo um jogo com humildade e com ambição, sabendo das nossas limitações, mas não vou admitir que ponham em causa os homens que vão trabalhar no Riachense, porque isso é diferente de pôr em causa os jogadores. Os homens isso não admito, e com certeza, se chegarmos à última jornada e estivermos a disputar o que quer que seja, ou se alguém jogar contra nós, que ainda não há campeonato, e estiver a disputar o que quer que seja, faremos tudo para ser dignos e para ganhar esse jogo, para não colocar em causa nada do campeonato, porque isso não me parece que vá colocar em causa nada, mas como é lógico, há pessoas que antes de começar a época arranjam logo argumentos, porque é uma frustração ano após ano, e arranjam logo argumentos para tentar desculpar o possível ou o pré-falhanço logo de início da época. Por isso não merece comentários mais.
Mário Nelson, também é outro dos temas que tem sido motivo de debate, tem sido precisamente este investimento que o Centro Desportivo de Fátima está a fazer para esta próxima temporada. Deixa-o chocado que alguns jogadores, e tal também como já por aqui passou o presidente do clube, o padre António Pereira, que confirmou isso mesmo, que alguns jogadores possam estar a ganhar num distrital o equivalente quase a um ordenado mínimo?
Bem, é assim, como disse ainda há bocado, é a mentalidade mesquinha preocupar-me com o Fátima. O Fátima não preocupa. O Fátima, na minha opinião, fica é feliz de alguém estar a tentar fazer algo pelo Fátima, que para mim não é um clube distrital. Para mim o Fátima é um clube de outra dimensão, é um clube de outro patamar, e espero que regresse rápido ao patamar que merece. Outra questão é as pessoas de Fátima acharem que pelo investimento que estão a fazer, vêm passear ao distrital. Isso aí eu já discuto. Como ouvi ainda este fim de semana, que algum membro da equipa técnica do Fátima disse que em cada jogo menos 5 era derrota em casa. Isso sim deixa-me algo apreensivo. Agora, se o investimento fazem, com certeza se o Sr. Padre Pereira e os seus investidores o ofereceram, e tenho o Sr. Padre Pereira como uma pessoa bastante séria e dos melhores momentos que o Fátima passou, tenho a certeza que vai cumprir e que fará de tudo para devolver ao Fátima aquilo que o Fátima sempre foi. O investimento é um problema que é deles. Agora, em relação à parte esportiva, e a ser verdade este tipo de comentários, eu alerto-os para pensarem que nem sempre um lote de grandes jogadores faz uma boa equipa. E nada lhes garante, vão ganhar sempre. E desrespeitar desta forma, a ser verdade, repito, parece-me a mim alguma falta de humildade que os poderá levar a ter depois problemas. Agora, em relação à parte financeira, é um problema que é deles, e desejo sinceramente que o Fátima regresse a uma segunda liga ou uma primeira liga, como segundo parece é o objetivo, porque é realmente um clube de outro patamar, mas como seja o Fátima, seja o União de Tomar, seja o Mação e seja um clube do distrito, porque é bonito ter clubes do distrito noutros patamares.
Enquanto treinador, vê um campeonato mais com mais qualidade, este que se avizinha, ou pelo menos com mais equilíbrio na luta pelo primeiro lugar?
Bem, na última entrevista que falei convosco, disse que achava que ia ser um campeonato novamente equilibrado, mas nivelado por baixo. Ao dia de hoje, parece-me a mim que com o lote de jogadores que construiu, o Fátima e o União de Tomar, sejam o clube que têm que assumir a responsabilidade obrigatória de ter que tentar subir divisão. Mas parece-me que vai ser um campeonato equilibrado, com estas equipas que referi, o Fátima, o União de Tomar, o Mação, o Torres Novas, o Malmirim, o Fazendense e o Cartaz. Parece-me a mim que são as equipas que, o próprio Empregados do Comércio, equipas bastante fortes, e que vão ter que assumir uma luta pelos primeiros lugares. Agora, se vai ser ou não nivelado, por vezes há jogadores que numa época rendem muito e noutra rendem menos, outros rendem menos e na outra já rendem muito, e depois há as lesões, há os castigos, há tudo isto, há às vezes um jogo ou outro menos conseguido, mas eu acho que não fugirá muito a isto, estas equipas andarem na frente do campeonato.
Mário Nelson, para terminar, que promessa é que pode deixar aos adeptos e sócios do Riachense?
Uma promessa de um discurso futbolístico. Vai ser muito trabalho, muita humildade, muita dedicação da nossa parte, do nosso grupo, e muito sintético, dizer-lhes que garanto-lhes que se vão orgulhar desta equipa e deste grupo do Riachense durante toda a época. Vamos ser fortes e competentes.
Muito bem, Mário Nelson, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade em se juntar então aqui ao Hertz Desportivo. Voltaremos, como é óbvio, a falar num futuro próximo. Muito obrigado e continuação de boa noite.
Igualmente, e obrigado eu mais uma vez pelo vosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mário Nelson, treinador do Clube Atlético Riachense, aqui então a dar conta do plantel, que já está assim basicamente fechado, o Clube Atlético Riachense nesta altura com 27 jogadores e um grupo que, como sublinhou o treinador da formação alvinegra, irá lutar por um lugar entre os 6 da frente, sendo que o troféu disciplina acabará por ser o grande objetivo. E já vamos voltar ao Riachense, vamos então recuperar aquele que foi o sorteio da Taça de Portugal. Já aqui falámos do União do Tomar, União de Leiria, e também já lhe dissemos que o Amiense é a única equipa do distrito que vai jogar fora de portas e logo com um adversário do Campeonato Nacional de Séniores, como é o caso do Benfica de Castelo Branco. Hugo Rafael, treinador do emblema do Conselho de Santarém, confessou à Hertz que este não era o sorteio que esperava, mas acredita numa surpresa.
Sim, sorteio não dito grande sorte, jogar fora, logo que é logo uma contrariedade maior, mas sorteio é o sorteio, podemos fazer nada, e vamos fazer tudo para dignificar a nível do União. Vai ser um jogo difícil, certamente pessoas estão por dentro do futebol, sabem que o Benfica e Castelo Branco nos últimos anos têm ficado sempre à beira do lugar que dá acesso à segunda divisão. Não tenho conseguido, mas penso que este ano a aposta do Castelo Branco é mesmo essa, é mesmo segunda divisão. Nós tivemos o azar de ter que jogar com eles, no campo deles. Sabemos que é difícil, sabemos que o favoritismo, embora eu diga que é 50-50, sempre todos os jogos há hipótese de, mas sabemos que o favoritismo está do lado do Castelo Branco, a responsabilidade está do lado do Castelo Branco, a nossa responsabilidade é tentar fazer o melhor, dignificar o clube, e como no futebol não há certezas absolutas, vamos lá tentar fazer uma surpresa, porque é surpresa nós irmos ganhar o Castelo Branco. E vamos lá tentar fazer uma surpresa para conseguir continuar na Taça do Rei da Pente.
O Rafael acredita que do lado do Benfica de Castelo Branco haverá algum tipo de menosprezo por defrontar uma equipa de um campeonato distrital, neste caso o Amiense?
É isso que é, porque é a altura de os treinadores fazerem experiências, é a altura de o treinador do Castelo Branco, certamente que sabendo que vai jogar em casa com uma equipa de um escalão inferior, poderá não meter a equipa inicial, é normal não o fizer, mas penso que terá sempre que nos olhar com respeito, porque se assim não o fizer, nós sabemos que no futebol as surpresas, grande parte delas acontecem precisamente porque os adversários de maior estatuto não respeitam o jogo, as equipas que à partida são mais fracas, mas penso que o treinador do Castelo Branco, que realmente nem irá meter os melhores, mas se meter os melhores, seja de que maneira for, o Uniense está preparado para ir lá e tentar fazer o melhor resultado possível.
O Rafael, e em termos de preparação da próxima temporada, em termos de construção do plantel, tudo tem decorrido de acordo com aquilo que o treinador do Amiens esperava?
Tivemos algumas contrariedades, alguns jogadores que nós pensávamos que íamos conseguir ficar com eles e não conseguimos, mas faz parte do futebol, os plantéis nunca são iguais de uma época para a outra, houve jogadores que saíram, mas dentro daquilo que é possível fazer, estamos contentes com os jogadores que temos e vamos à procura de mais um outro jogador, mas a partir do nosso plantel está praticamente fechado.
Mas há alguma prioridade, algum lugar ainda por preencher que lhe possa dar mais dores de cabeça?
Sim, há a situação do defesa central, temos aí algumas situações, mas acredito que até mesmo dentro do plantel consigamos encontrar soluções. Mas há haver mais alguma contratação que seria para central. Se tal não vier a acontecer, penso que dentro daquilo que nós temos no plantel, penso que também conseguimos dar a volta à situação.
O Rafael, e em termos de campeonato propriamente dito, já estamos então quase a entrar naquele período em que podemos olhar para a preparação de todas as equipas, ou melhor, para os últimos detalhes em termos preparativos no que diz respeito a ajustes no plantel, já vamos conhecendo um pouco de todas as equipas. O que é que espera para o próximo campeonato? Um campeonato com mais qualidade, mais equilibrado ou nem por isso?
O campeonato deste ano vai ser ainda mais difícil do que foi a época passada. Penso que há equipas, ano passado havia muita equipa ao mesmo nível, 7 ou 8 equipas, e este ano, além dessas equipas se manterem praticamente com o mesmo nível, aparece o Riachense, o Oriense e o Fátima, além do Alvo do União de Almiro, a Abrantina, o Moçarrita, então vai ser um campeonato equilibrado. Penso que vai ser um campeonato difícil, muito difícil, e que não vai ser fácil, jogo a jogo, vai haver muita dificuldade. Temos que respeitar todas as equipas, porque as que vêm da segunda divisão distrital são boas, as que vêm da descida divisão do Campeonato Nacional de Séniores também têm reforçado bem, e as equipas que têm que ficar no campeonato, em Onde Massa, Zambão, Fumação, Empregados do Comércio, Torres Novas, é tudo equipas que mantêm o nível que tinham. Portanto, penso que vai ser um campeonato muito mais difícil que o ano passado.
E vê alguma equipa com mais responsabilidades do que as outras?
Acredito que o Fátima seja talvez o principal candidato, o Fernando também. O Riachense reforçou-se muito também penso que tem boa equipa. Mas penso que é os três candidatos que realmente conseguirem uma segunda divisão ou ficar em primeiro lugar. Penso que é por aí que mais o Fátima e o Fazendão, por exemplo, penso que é as três equipas que, à partida, sairá daí o campeão distrital à próxima época.
Hugo Rafael, treinador do Clube Desportivo Amiense, aqui também a reagir ao sorteio da primeira eliminatória da Taça de Portugal. O seu Amiense irá deslocar-se ao reduto do Benfica de Castelo Branco, uma das melhores equipas do Campeonato Nacional de Séniores, e avançamos com este estatuto, por assim dizer, ainda antes do campeonato começar, mas basta ver o investimento que a equipa albicastrense tem feito durante esta pré-temporada, que culminou até neste de sábado com a vitória diante da Académica de Coimbra em jogo amigável disputado no entroncamento. Aqui um apreciável cartão de visita do Benfica de Castelo Branco a vencer a Académica. Mais futebol já de seguida, a mais este intervalo nesta edição de Hertz Desportivo. Fique por aí.
Rádio Hertz, em Tomar, 98 e 92 FM.
Estamos de volta. Esta é a terceira parte de Hertz Desportivo. Vamos aqui abrir um parênteses no futebol. Passamos agora a falar da Associação Cultural e Recreativa de Carvalhos de Figueiredo. Isto porque últimas indicações dão conta de que o futuro está incerto. E o futuro diz respeito, entenda-se, à prática do futsal sénior. Recorde-se que esta equipa tomarense, que tão boa conta de si tem dado durante os últimos anos, está então a ponderar seriamente continuar a praticar o futsal sénior. E temos em linha Marco Marques, presidente da ACR Carvalhos de Figueiredo, que nos vai então a explicar os motivos pelos quais, e motivos lamentáveis, acrescente-se, os motivos pelos quais Carvalhos de Figueiredo está então a ponderar se avança ou não para a prática do futsal sénior. Marco, muito boa noite, obrigado mais uma vez pela disponibilidade em falar-se ao Hertz Desportivo.
Boa noite.
Marco, é um facto, o ACR Carvalhos de Figueiredo está a ponderar então avançar para o fecho, vamos assim dizer, da prática do futsal sénior. E eu pergunto, porquê?
É fácil a explicação. Estamos a ponderar seriamente devido a mais um castigo que nós, que infelizmente, temos que pagar pelo aquilo que nós recebemos. Recebemos, pelos castigos que vieram agora, possivelmente por declarações preferidas na comunicação social. Agora, meto em causa, é assim, nós não podemos falar para a comunicação social, mas qualquer coisa que a gente possa dizer, somos logo castigados, além daquele castigo que já tivemos antes dos 15 meses mais, aquela quantia bem alta que a gente tem que pagar, e agora mais 350 euros temos que pagar. É complicado, nós somos uma aldeia, vivemos daquilo que nós fazemos, vivemos de borla. Não andamos aqui a receber dinheiro, não é? Como as pessoas devem perceber.
Está em causa, e também para que as pessoas possam perceber, estará em causa, uma vez que a deliberação do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém não é tão explícita quanto desejável, uma vez que se refere a uma multa por declarações prestadas a um órgão de comunicação social, acreditamos que terá sido precisamente aqui à Hertz, no recente Hertz Desportivo, numa altura em que o treinador João Venâncio se defendia desse castigo de 15 meses de que foi alvo, sem que se saiba então bem porquê. É isso, Marco? Também é esse entendimento que vocês têm?
Eu penso que sim. Penso que tenha sido por causa dessas declarações, tanto do treinador como minhas, e do, penso que nessa altura só fui eu e o João, mas foram declarações simplesmente a costa de refactos. Se alguém ficou sentido por aquilo que a gente possa ter dito, acho que a gente não escondeu nada, simplesmente dissemos a nossa opinião para a comunicação social. Pelo menos acho que ainda estamos num país livre. Dizer aquilo que achamos que se passou, não é?
Marco, valerá a pena tentar perceber o que é que está aqui em causa? Valerá a pena reagir contactando a própria Associação de Futebol de Santarém?
Eu começo a achar que não vale a pena nada. Simplesmente começo a achar que isto é perseguição a mais. Qualquer coisa que o Carvalho Figueiredo faça, qualquer coisa que... Ou é perseguição para com o treinador, ou é perseguição para com a Associação. É o que dá a entender. Com o acumular de multas em cima de multas, continuo a dizer, o dinheiro não cai do céu, a gente tem que trabalhar para ter esse dinheiro. E então andamos aqui a trabalhar para quê? Para pagar multas. Sendo assim, temos que ponderar bem. Foi aquilo que nós falámos e continuamos a falar. Vamos ponderar seriamente, muito seriamente. Eu nunca pensei chegar a este ponto, tanto eu como presidente chegar a este ponto, pôr em causa mesmo a prática do futebol internacional. Uma equipa que já foi campeã distrital, quando agora está a ser algo de perseguição, para mim isso é uma perseguição que não tem nesse, não faz sentido.
É o desejo, permita-me perguntar-lhe desta forma, como presidente, acredita que é mesmo o melhor caminho ou está aqui também a dar hipótese à sua direção de poder avançar com uma opinião para decidirem em conjunto?
É assim, a direção somos 7. Se a maioria decidir que o futebol acaba, eu tenho que respeitar, como é óbvio. Estamos numa democracia. Agora, para mim pessoalmente, seria um choque e seria triste. Então, mas também, agora com o presidente, tem que ver o dinheiro, isto não é assim, quando continuo a dizer. Nós trabalhamos de borla, não andamos aqui para receber qualquer tipo de dinheiro para que as pessoas possam pensar que a gente tem. Então, isto é uma associação de uma aldeia, não é um mesmo clube de uma cidade, que às vezes pode ter alguém que ajude. A gente temos que trabalhar para ter esse dinheiro para pagar essas multas todas, não é?
Recorde-nos, Marcos, também causa valores na ordem de que montantes?
Neste momento, acumulando tudo, já vai nos 1.050 euros. E isso é muito dinheiro. Como as pessoas devem perceber, isto é... não é fácil.
E acredito também que João Venâncio, como é óbvio, não lhe peço para falar por ele, mas acredito que João Venâncio também não tenha ficado satisfeito com esta situação.
É normal que não tenha ficado, é normal que esteja triste e esteja chateado. Agora é assim, se isto é perseguição ao João Venâncio, se o futebol continuar, irá continuar a ser o treinador do Trabalho de Sirene. Tem que meter isso na cabeça às pessoas que querem afastar o João Venâncio como treinador ou como treinador do Carvalho Figueiredo. Por isso, o Carvalho Figueiredo, vai, se continuar no futsal, o João vai ser o treinador. Se não continuar, o João vai estar, vai, acabou para o futsal, como é óbvio. Não, nenhuma equipa vai contratar um treinador contra 6 meses para castigo.
Essa possível decisão tem data marcada? Como é que será, Marco?
Nós, direção, quarta-feira, vamos ter reunião para decidir se continuamos, se não continuamos. Uma coisa é importante, o Carvalho Figueiredo não vai ficar de ver dinheiro nenhum a ninguém. Se a gente tiver que pagar a multa de desistir, pagamos-a. Sem problema. Agora, é assim, vamos ter que trabalhar o dobro daquilo que estamos a trabalhar para conseguir esse dinheiro para pagar essa multa, né?
Sente-se, como é óbvio, desalentado. Equaciona também, agora está aqui em causa o futuro do futsal de Carvalhos de Figueiredo, mas convém recordar que a ACR Carvalhos de Figueiredo é mais do que o futsal. Por isso eu pergunto-lhe, enquanto presidente, não se sente desmotivado a tal ponto para deixar a direção?
Não, pelo contrário. Desmotivado sim, com tudo o que tem feito. Agora, se calhar dá-nos mais força a nós, direção, e nós não só a direção, mas todos os elementos que pertencem a Carvalho Figueiredo, dá-nos mais força para trabalhar a dobrar. Agora, se disser assim, se o futebol acabar em Carvalho Figueiredo, vai ser um choque muito grande, vai ser uma facada daquelas, se calhar para muita gente, vai. Agora, vai ter que ser uma decisão muito bem ponderada e, certamente, a decisão quarta-feira será tomada.
Marco, alguma mensagem a deixar para adeptos e sócios da ACR Carvalho Figueiredo?
A mensagem é que continuamos a apoiar, se não continuarmos, respeito a decisão. Eu também não sei se posso falar muito ou pouco, porque se calhar a sessão pode ser multada novamente por alguma coisa que tenha dito na comunicação social.
Muito bem, infelizmente assim é. Marco Marques, muito obrigado. E aqui a chamada a cair, o nosso contacto telefónico também a cair, mas já estávamos então na parte final desta entrevista com Marco Marques. Fica então o essencial por declarações prestadas à comunicação social e aqui recordo e refiro que o Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém não é explícito o suficiente para que possamos ter a certeza de que ou qual é a entrevista que está em causa, mas presume-se que tenha sido uma recente entrevista concedida quer pelo próprio Marco Marques, quer pelo treinador João Venâncio à Rádio Hertz, onde os mesmos e principalmente o treinador se defendeu e disse de sua justiça, no final de contas foi isso que esteve em causa, disse de sua justiça relativamente ao castigo de 15 meses que lhe foi imposto, agora um castigo que foi aumentado. Castigo de um mês, multa de 150 euros para João Venâncio, mais uma multa de 200 euros para a Associação Cultural e Recreativa de Carvalhos de Figueiredo, que irá então decidir o futuro do futsal nesta próxima quarta-feira. Continua ou encerra a prática do futsal? É uma dúvida que a direção da ACR Carvalhos de Figueiredo tem então em cima da mesa para analisar e que a Hertz, como é óbvio, irá acompanhar a par e passo.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Voltamos agora ao futebol para lhe dar conta de outras movimentações do mercado. Já aqui falámos da Taça de Portugal também, e antes de entrarmos então nesse dossiê movimentações do mercado, vamos falar do sorteio do Campeonato Nacional de Séniores, que também se realizou na última sexta-feira, e nesta prova o distrito de Santarém estará representado por 2 clubes, precisamente o Atlético Clube Alcananense e o grupo e o Grupo Desportivo Coruchense. A formação treinada por José Torquato continua na Série F, na companhia de Caldas, Crato, Águias de Muradal, Peniche, Cernache, Naval, Sertanense, Benfica de Castelo Branco e União de Leiria. Uma série com equipas que apostam forte para subirem à Segunda Liga. E na primeira jornada, que será realizada no dia 23 de agosto, o Alcanenense joga em casa no Estádio Municipal Joaquim Maria Batista, diante da Naval 1 de Maio da Figueira da Foz. Recorde-se a equipa figueirense que na última temporada atirou o Fátima para os distritais nesse play-off de promoção do Campeonato Nacional de Séniores. Recordar então, ou dar conta da primeira jornada, daquela que será a primeira jornada da Série F deste Campeonato Nacional de Séniores: Peniche, Crato, Alcanenense, Naval, Sertanense, Caldas, Águias do Muradal, União de Leiria e o Vitória de Cernache, Benfica de Castelo Branco. Aqui também equipas, tal como já sublinhamos, equipas que estão a levar este campeonato muito a sério, nomeadamente União de Leiria e Benfica de Castelo Branco. Sublinhamos que o distrito de Santarém tem duas representações neste ano no Campeonato Nacional de Séniores. Uma é precisamente o Alcanenense, a outra é o Grupo Desportivo Coruchense, que é o atual campeão distrital da primeira divisão da Associação de Futebol de Santarém e que fica no Grupo G, na Série G, tal até como já se esperava. Uma série teoricamente mais complicada, onde estão as equipas de Lisboa. Vamos dar conta dos jogos que correspondem à primeira jornada, que também terá lugar no dia 23 de agosto. Coruchense Atlético de Malveira, Casa Pia Elétrico, Torriense Sintrense, Loures 1 de dezembro e o Sacavenense Real Massamá. E ainda no que diz respeito ao Coruchense, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. O atual campeão distrital da Associação de Futebol de Santarém venceu neste fim de semana o Juventude de Évora do Campeonato Nacional de Séniores com 2 golos sem resposta. O emblema do Sorraia deu desta forma uma boa resposta ao desaire sofrido a meio da última semana diante do Nacional da Madeira, com o qual perdeu por esclarecedores 8-2, num duelo realizado em Rio Maior. A verdade é que o Coruchense, que já tinha defrontado o Barreirense do CNS e empatado a 0, continua sem perder contra equipas do mesmo campeonato e até mesmo sem sofrer golos. 2 bons indicadores para uma época que se prevê difícil, mas onde a ambição é a nota dominante. Aliás, o plantel reunido pela formação do Sorraia dá mostras disso mesmo. E já aqui falámos, o Riachense chegou a acordo com João Freitas, avançado de 22 anos, que na última temporada esteve ao serviço da Associação Desportiva de Mação. Trata-se do regresso do jovem atleta a uma casa que bem conhece e onde já esteve durante 3 épocas, precisamente antes de cumprir a sua formação no CAD do Entroncamento. Refira-se, no entanto, que esta mudança apanhou de surpresa os responsáveis maçaenses. Por aquilo que a Hertz apurou, o descontentamento é evidente, já que João Freitas, e sublinha o Mação, já tinha assinado esse vínculo com a formação maçaense, dando desta forma o sim para a temporada que se avizinha. Ainda no que diz respeito à equipa treinada por Paulo Costa, referência para a mais do que certa continuidade de Cidi, um dos desejos para o ataque, sendo que o plantel ainda deverá ser reforçado pelo menos com mais 2 elementos. Já o Riachense, por sua vez, continua então a reforçar-se. Já aqui falámos desses jogadores, o plantel já está fechado, até porque depois da concentração ou da contratação de João Freitas, e vamos recordar, o Riachense apresentou então mais 3 atletas, já aqui sublinhamos, Tiago Silva e Nalha, ambos ex-União da Chamusca, e ainda Mauro Castanheira, o médio de 26 anos que estava ligado na época passada à Associação Desportiva Fazendense. Contas feitas, vamos falar do plantel, para além da continuidade de Gonçalo, registro então para as contratações de Rui Galrinho, Tiago Silva, Nalha e Singeis, todos ex-União da Chamusca, Júlio Batista, Paulito, Fábio Damaso, Felipe Pereira, Tiago Prates, Luís Moleiro e Mauro Castanheira, todos eles ex-fazendense, Leandro, ex-golganense, Vítor Lopes, ex-União de Leiria, Bruno Ferreira, não tinha clube, Leonardo, Xuxa e Rodrigo, todos ex-júniores do CADE, Rito, ex-júnior do Torres Novas, João Guerreiro e Bernardo Martins, ambos ex-amiense, João Alves, ex-pego e o tal João Freitas, que deixou a Associação Desportiva Maçã.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Passamos para o Clube Atlético Oriense, que volta à primeira divisão distrital depois de despromovido do Campeonato Nacional de Séniores e que assegurou os préstimos de mais três atletas: Capão, ex-Grape, Filipe, ex-Rio Maior, e Palheta, ex-União da Serra, que são os nomes garantidos para o reforço do plantel, que irá estar às ordens de Marco Ramos. A ambição irá marcar a temporada que se avizinha, ainda para mais quando o vizinho Fátima promete assumir-se como o mais sério candidato à conquista do título. Recorde-se que o Oriense já tinha recrutado Rafael ao União da Serra e promovido as subidas dos júniores Pedro Vieira, Rafael e Ruas. Aliás, o Atlético Oriense vai fazer da aposta nas camadas de formação uma bandeira para a temporada que se avizinha. E os empregados do comércio, uma das equipas sensação da última temporada na primeira divisão distrital, estão interessados em assegurar os préstimos de Vasco Belmonte. O jogador, de 32 anos, que nas últimas épocas tem estado ao serviço do Pontevel, prepara-se assim para regressar a uma casa que bem conhece, simbolizando um reforço de peso para as ambições dos caixeiros, que, recorde-se, já pescaram outros nomes do emblema cartacheiro, casos de André Barata e Ruben Silva, para além de Bernardo Madeira, ex-júnior do União de Almeirim, e Teixeira, ex-União de Santarém. E Bruno Moraes China é o reforço mais recente da União Desportiva Abrantina. O médio, de 34 anos, deixa a União da Chamusca, onde esteve, na época passada, na primeira divisão distrital, e transfere-se para o atual campeão do segundo escalão da Associação de Futebol de Santarém, que desta forma vai compondo o plantel, que, recorde-se, irá estar às ordens de Nuno Gomes. O grupo, para já, está formado pelas continuidades de Francisco Sousa, António Matos, André Pereira, Bruno Moita, Sandro Ribeiro, José Tomé, Hélio, Vítor Romero, Diogo Barrocas, João Cartacho, Miguel Seninho, Jaime Alves, Filipe Mancinho, José Heitor e João Martins, a que se juntam as contratações de João Rui e Duro, ambos ex-júniores do Benfica de Abrantes, Diogo Picão e Bernardo Bexiga, ambos ex-júniores do Elétrico de Ponte Sor, Manuel Vítor, ex-júnior do Rociense, Santana e Lucas Calhau, ambos ex-pego, e Bruno China, então, tal como já sublinhámos, ex-União Desportiva da Chamusca. Neste lote sobressai então o ingresso de Santana, avançado cabo-verdiano, que, recorde, chegou há alguns anos ao nosso distrito, então, para representar o já extinto Abrantes Futebol Clube. Aliás, a União Desportiva Abrantina é, por assim dizer, uma continuidade do Abrantes Futebol Clube, que foi assim o primeiro emblema de Santana no distrito de Santarém, ele que agora ingressa na União Desportiva Abrantina. Refira-se que este clube foi a eleições na última semana, não houve registro, aliás, para o aparecimento de qualquer lista candidata ao sufrágio, pelo que os atuais órgãos sociais irão continuar a gerir o clube até que se arranje outra solução, mas essa é uma garantia, a direção não irá cair num vazio. Passamos agora para a segunda divisão distrital, ou melhor, já lá vamos à segunda divisão distrital. Agora refiro que o Grupo Desportivo de Pontevel irá desistir da prática do futebol sénior. A ERTES avançou com este cenário na última semana, um cenário que assenta em dívidas que a recém-eleita direção do clube do Conselho do Cartacho tem que liquidar, nomeadamente para com a Associação de Futebol de Santarém. Apesar de consumada a descida, no final da última época, à segunda distrital, ainda existia a esperança de que a manutenção fosse alcançada via secretaria, mas este cenário não se confirmou, o que facilitou a tarefa dos órgãos sociais, que pretendem, neste mandato, lavar a cara do Pontevel para depois, com mais bases, apostar nesta vertente competitiva. O Grupo Desportivo de Pontevel, que assim coloca um ponto final, uma pausa, melhor dizendo, na prática do futebol sénior. Uma equipa que, recorde-se, na última temporada, foi empurrada empurrada, por assim dizer, por aquilo que aconteceu no Campeonato Nacional de Séniores. E é tudo por agora no que diz respeito a esta terceira parte de Herte Desportivo. Voltamos já de seguida.
Rádio Herte, em Tomar, 98 e 92 FM.
Estamos então de volta para a quarta e última parte deste Herte Desportivo. Vamos então continuar-se a falar-se de futebol e agora vamos prestar-se e centrar atenções no Centro Desportivo de Fátima. Temos em linha João Henriques, treinador do Centro Desportivo de Fátima, que então vou saudar. Muito boa noite, João Henriques.
Olá, boa noite.
Muito boa noite e obrigado por ter então mostrado essa disponibilidade para estar então em direto connosco. João Henriques, o Centro Desportivo de Fátima já se apresentou, por assim dizer, a sócios e adeptos, já se apresentou para a temporada que se avizinha. Temos um grupo praticamente formado e começo por lhe perguntar se está satisfeito com o lote de jogadores que então o Centro Desportivo de Fátima ou com que o Centro Desportivo de Fátima irá atacar, entre aspas, a temporada 2015-2016?
Vai ser uma temporada complicada, porque é uma situação da qual o Centro Desportivo de Fátima não contava no final da época transata e que terá que se adaptar a uma nova realidade, que é o Distrital de Santarém, que também é desconhecedor deste campeonato. Desta forma, nós começámos a formar o grupo de trabalho de acordo com os objetivos e as intenções do Centro Desportivo de Fátima e, atualmente, mantendo o grupo de trabalho sempre em aberto, possíveis saídas e entradas, mas a estrutura central e daqueles jogadores com que nós sabemos que podemos contar e com toda a certeza que já temos uma estrutura agradável para aquilo que é os objetivos do clube.
Há alguma posição que ainda queira ver colmatada, por assim dizer?
Não, nós até começámos um pouco mais cedo, precisamente para tirarmos todas as dúvidas relativamente àquilo que nós neste momento temos em mãos. Nós temos um grupo com um misto de gente experiente e jogadores jovens, muitos deles oriundos da formação do Fátima. Isso também faz parte do projeto do Centro Desportivo de Fátima, tentar trazer cada vez mais jogadores da formação até à equipa sénior. Mas agora, com esta análise e com este tempo que nós vamos ter, vamos vendo realmente aquilo que é necessário para que o Fátima fique com a equipa ideal para atacar este campeonato.
Pronto, dá-se então este seu regresso ao Distrital da Associação de Futebol de Santarém e acredito que seria um regresso, aliás já tivemos oportunidade para falar sobre isso mesmo, só seria um regresso dado estas condições e dado a dimensão deste projeto. Já teve oportunidade agora, se calhar com mais efetividade, digamos assim, de tomar o pulso àquilo que será a realidade deste Centro Desportivo de Fátima. É um projeto que, no seu entender, e já por esta primeira avaliação, é mesmo este tal projeto ambicioso?
Sim, até porque o Centro Desportivo de Fátima, claramente, que quando falou comigo e aquilo que tem mostrado nestes primeiros dias, é claro que é uma intenção de regressar aos campeonatos nacionais num curto espaço de tempo. Isto é, né, tentativa é e clara da subida de divisão nesta época. Não vale a pena nós estarmos a tentar desviar as atenções para outro sentido, porque a realidade não é essa. Nós assumimos como tal, e realmente o clube está preparado para entrarmos nos nacionais. O Campeonato Nacional Sénior era um campeonato onde o Centro Esportivo de Fátima estava confortável e queria, e os investidores, neste caso, estabilizar o clube nesse campeonato para que pudesse atacar uma subida à segunda liga. Isto foi um revés, a descida da divisão, e neste momento não há sequer margem para erro, para que o Fátima, nesta época, não consiga os seus objetivos.
Muitos destes jogadores não conhecem a realidade, tal como sublinhou. Muitos, nenhum conhece a realidade daquilo que é o distrital da Associação de Futebol de Santarém. O treinador, sim, conhece essa realidade. Teme que este acrescento de responsabilidade que o Fátima terá em lutar declaradamente pelo primeiro lugar possa pesar em algumas circunstâncias nas pernas de alguns desses jogadores?
A falar de jogadores com bastante experiência, jogadores que sabem que quando vieram para o Fátima, no fundo também na carreira deles, é a dar um passo atrás na tentativa de depois dar dois à frente, e também eles sabem que não podem falhar para que a carreira individual deles possa também continuar de acordo com os objetivos individuais. Eles sabem perfeitamente isso e eles assumem também muito claramente todas essas responsabilidades sem qualquer tipo de problema. E apesar disso, ainda temos dois, três jogadores que já jogaram no Distrital de Santarém e que têm essa consciência e que também são mais valiosos e que podem transmitir as dificuldades que é de jogar no Distrital de Santarém. Porque nós podemos ter essa intenção de ficar no primeiro lugar e lutar jogo a jogo. Para em todos os campos tentar a vitória, mas também sabemos de antemão que existem equipas com muita qualidade que já estão experimentadas nesta divisão e que vão criar imensas dificuldades e vão também disputar o primeiro lugar com toda a certeza. Nós sabemos que podemos ter essa ambição, mas que ao mesmo tempo existem mais um conjunto de equipas com muita qualidade, bem orientadas, bem estruturados os clubes, que também estão à espera da oportunidade de subir a divisão.
Eu aproveito a sua disponibilidade e até vou recuperar umas considerações feitas por Mário Nelson, treinador do Riachense, precisamente há poucos instantes, aqui neste ERD Desportivo, numa altura em que se avaliava aquilo que poderá ser o campeonato da primeira divisão distrital. Mário Nelson, sem identificar a quem se dirigia, deixou um aviso, entre aspas, ou seja, sublinhou Mário Nelson que alguém ligado ao Fátima terá dito que em casa, menos de 5-0 seria derrota para o Fátima. Isto numa tentativa de dizer que, se calhar, no Fátima se pensa que esta primeira divisão distrital será um passeio. Merece-lhe algum comentário esta consideração?
Não, de todo. Isso aí pode-se sonhar algumas coisas dessas, que possa alguém ligado ao Fátima, às vezes, dizer uma coisa, um disparate desses. Só mesmo vindo do Mário quando está a querer entrar nos mind games, que isso ainda não é para ele. Ele nesta altura quer, obviamente, demonstrar que o Fátima tem toda a responsabilidade no campeonato. Eu percebo as palavras dele nesse sentido. É isso que realmente nós assumimos, essa responsabilidade. Agora, sabemos de antemão, como em todos os campeonatos, ninguém sobe com facilidade. Todas as equipas que sobem divisão, desde a última, da última época, todas as outras anteriores, nunca foi fácil. Podem ter melhores ou piores jogadores, podem ter melhores ou piores exibições. No final, isto é uma maratona, é quem for mais regular, e é isso que nós vamos tentar ser. Sabendo de antemão que praticamente é impossível ganhar os jogos todos, gostaríamos muito, mas existem adversários como o Valor, como eu já disse há pouco. O Riachense é uma dessas equipas, apesar de não poder subir, é uma equipa que vai ser boa e com certeza vai se libertar, entre muitas outras, que estão bem orientadas, que têm bons jogadores e que também têm ambições neste campeonato. Nós, para conseguirmos o nosso objetivo, temos que ser e temos que trabalhar muito bem. Temos que ser muito competentes para conseguir esses objetivos. E eu, relativamente às palavras do Mário, eu percebo o que é que ele quer dizer. Nós temos que assumir as responsabilidades pelo nome do Fátima, pelo historial dos últimos anos do Fátima, e nós assumimos sem problema algum.
Bem, muito bem. Fica então feita esta introdução a este regresso aos distritais por parte do Centro Desportivo de Fátima. Vamos ter então João Henriques muito brevemente como convidado aqui de ERD Desportivo e por isso, então, nessa altura, vamos então alargar a nossa conversa. João Henriques, muito obrigado por estes breves instantes que nos ajudou então a perceber aquilo que será o Fátima e a perceber aquilo que nesta altura compõe o Fátima em termos de atletas e já vamos então avançar com o plantel, mas para já agradeço-lhe imenso esta disponibilidade e até para a semana.
Já, obrigado. Se pode expor, obrigado.
Muito obrigado e boa noite. João Henriques, treinador do Centro Desportivo de Fátima, ele que será o convidado de uma próxima edição de Hertz Desportivo. E por falar então do Fátima, que já treina, tendo em vista a preparação da primeira divisão distrital, o clube que volta então a este patamar competitivo cerca de três décadas depois e revelou-se cheio de ambição, de tal forma que o representante do investidor árabe garantiu mesmo que o objetivo passa por chegar à Primeira Liga num prazo de 5 anos. Nesse sentido, ficou a confirmação que para a época que se avizinha não há outro caminho que não seja a subida de divisão e de tal agora como também admitiu João Henriques e daí o forte investimento que o Fátima realizou tendo em consideração a realidade de um distrital. A equipa, recorde, será orientada então pelo tumarense João Henriques e que terá como adjunto Luís Morgado. Em termos de continuidades, registo para nomes como Jorge Neves, Leandro Filipe, Faisal Argani ou João Neto, que se juntam às entradas de Nuno Ribeiro, ex-União do Tomar, Hélio Santos, Neves, Bruno Hileno e Rui Ferreira, todos ex-Atlético Oriense, Furtado, ex-Marrazes, João Martins, ex-Fazendense, Slimane Abdul e Imran, provenientes da Arábia Saudita, Paulo Lourenço, ex-Torriense, João Capão e Vasco, ambos ex-Grape, André Sousa e Nelson Sousa, ambos ex-União de Leiria e Pedro Emanuel, ambos, ou melhor, e Pedro Emanuel, ex-Peniche.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Já estamos na reta final deste Hertz Desportivo. O excelente trabalho que Gonçalo Carvalho realizou no Moçarriense e conduziu o clube na última temporada à primeira divisão distrital não passou despercebido à União de Santarém. O clube da capital de distrito, que desceu ao segundo escalão da Associação de Futebol de Santarém, chegou a acordo com Gonçalo para um projeto abrangente que, para além da equipa sénior, prevê ainda a coordenação do futebol dos escalabitanos, nomeadamente com os escalões de formação de baixo de olho, com o destaque maior a centrar-se no regresso aos júniores do clube. Recorde-se que, em matéria de equipa principal, o União de Santarém irá jogar na segunda distrital e assume-se desde já como candidato aos lugares cimeiros, ou seja, ao regresso ao escalão maior. E também, nesta segunda divisão, o Sport Clube Ferreira do Zêzere já começa a definir o plantel para a temporada que se avizinha. A equipa, que continua a ser treinada pelo tumarense Rui Bugalhão, conta com as renovações de jogadores como João Ramos, Rato ou César Duarte, a que se juntam as entradas de Fábio Marques e Diogo Gaspar, ambos ex-União do Tomar, João, ex-Alvaiazere, Espada, ex-Assentis e ainda de Fábio Dias e João Alcobia, que transitam da equipa de futsal do Ferreira do Zêzere. E assim finalizamos mais esta edição de Hertz Desportivo. Já sabe, estamos de volta na próxima segunda-feira. Tenha uma excelente semana.